Olá, ouvintes, são 12 horas aqui em Washington. João Santa Rita ao microfone. Nesta quarta-feira, 19 de dezembro, lá fora hoje aqui na capital americana, 8 graus centígrados, a produção é de Daniel Brown, a assistência técnica é de Sidrack Franklin. Como sempre, neste programa vamos começar por ver as notícias internacionais a esta hora. Os Estados Unidos anunciam retirada de tropas da Síria. Negociações entre os Estados Unidos e os Talibã obtêm bons resultados. Hora e meia de programação, os primeiros 30 minutos dedicados à Angola. Veteranos falam com o ministro com declarações emocionantes.
Não sou eu que enchi o colchão do Agostinho Neto com o meu ar do peito e não de bomba. Não sou eu que andava a buscar comida para trazer o Agostinho Neto. Hoje vivo assim.
Famílias expulsas do Zango ameaçam voltar.
Nós enviamos mais de 50 cartas a todos os órgãos do Estado e nenhum deles nos respondeu.
Fique connosco, vamos ter estas reportagens e mais aqui na Voz da América. Mas para já as notícias internacionais. Os Estados Unidos começaram a retirar as tropas que mantêm na Síria em apoio às forças que combatem o Estado Islâmico. Porta-voz da Casa Branca disse que o Estado Islâmico não tem agora controle territorial, pelo que a luta contra essa organização entrou numa nova fase. Uma entidade oficial americana disse, por outro lado, que as tropas serão retiradas quando forem completadas as últimas operações contra o Estado Islâmico. A retirada total deverá realizar-se entre 60 a 100 dias. O anúncio da retirada surge poucos dias depois de ter sido anunciado que forças curdas e árabes, apoiadas por bombardeamentos aéreos dos Estados Unidos, tinham expulso o Estado Islâmico do seu último reduto na Síria. As conversações entre os Estados Unidos e os Talibã produziram resultados tangíveis que são positivos para todas as partes, disse hoje a Agência de Informação dos Emirados Árabes Unidos, onde as negociações se realizaram. Por seu turno, o enviado americano, Zalmay Khalilzade, descreveu as conversações produtivas. Um porta-voz dos Talibã, Zabilah Mujahid, afirmou numa declaração que as conversações vão continuar depois de deliberações e consultas de ambas as partes com as suas lideranças. As conversações iniciaram segunda-feira, deveriam prolongar-se por 10 dias, mas terminaram antes disso. O porta-voz dos Talibã disse que o ponto focal das discussões foi a retirada das forças americanas e da NATO do Afeganistão. A África do Sul emitiu um mandato de prisão contra a antiga primeira-dama do Zimbábue, Grace Mugabe, no caso de uma suposta agressão em agosto de 2017 a um modelo em Joanesburgo. Porta-voz do Serviço de Polícia da África do Sul acrescentou que a polícia vai recorrer à Interpol para executar o mandato. Não há qualquer reação de Grace Mugabe, mas o vice-ministro da Informação do Zimbábue, Energy Mutodi, reagiu, dizendo à Reuters que o governo não vai extraditar Grace Mugabe, que é algo que ele classificou de assédio. Em Madagascar, os eleitores estão hoje a votar na segunda volta das eleições presidenciais. Andry Rajoelina e Marc Ravalomanana são os dois candidatos que mais votos obtiveram na primeira volta. Rajoelina obteve 39% e Ravalomanana 35%.
O mar de Cabinda continua coberto por grandes quantidades de...
Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
E vamos começar com Cabinda, de onde nos chega uma notícia acabada de chegar mesmo, de um derrame de petróleo, com José Manuel.
O mar de Cabinda continua coberto por grandes quantidades de manchas negras provocadas por um derrame de petróleo que já leva 3 dias e que ocorreu nas zonas de exploração de petróleo pertencentes à Chevron. O Departamento Provincial do Ambiente já confirmou o derrame. Para já, de acordo com o chefe do Departamento Provincial do Ambiente, Daniel Tati Luemba, foram recolhidas amostras das manchas negras e neste momento decorrem trabalhos de limpeza nas zonas costeiras afetadas e um trabalho de notificação das empresas envolvidas nas zonas de exploração. Para além das consequências ecológicas, o derrame de crudo no mar de Cabinda deixou de centenas de famílias privadas das suas fontes de rendimento. A Chevron, segundo os pescadores, já proibiu a pesca na zona litoral de Cabinda e naquelas adjacentes às plataformas de baixa pressão, uma decisão com graves consequências para os pescadores. Entretanto, a Associação dos Pescadores da Comuna de Malembo anunciou estar a equacionar a possibilidade de se demandar uma ação judicial contra a Chevron. Os pescadores querem uma indemnização pelos danos causados pelo derrame. Para o analista em assuntos de petróleo, Genor Assumpo, a Chevron deve ser obrigada a indemnizar os pescadores e as comunidades das zonas afetadas pelos derrames de petróleo.
O pedido é justo e não só afeta a parte económica das famílias, dos pescadores, mas também afeta toda a sociedade cabindense. Porque os consumidores, ou os cidadãos de Cabinda, são os consumidores desse peixe.
Genor Sumbo pede ainda ao governo que assuma a sua responsabilidade de protetor das comunidades e exigir que a Chevron indemnize as populações afetadas.
Possível sim, porque se a causa do derrame for uma causa humana, o causador deste derrame ainda é passível de um processo crime. Há que saber agora as origens deste derrame. A Chevron terá que emitir um relatório a esclarecer as causas do mesmo derrame.
José Manuel, a Voz da América, em Cabinda.
Obrigado, José Manuel. Nós aqui na Voz da América temos falado ao longo dos anos do problema da falta de apoio aos veteranos da luta de libertação e das Forças Armadas. Pois hoje, no Namibe, centenas de veteranos reuniram-se com o ministro da tutela. Algumas das intervenções foram comoventes e refletiram bem o problema sério porque passam esses veteranos. O Armando Chicoca esteve lá.
A sala nobre da administração municipal do Namibe foi pequena na manhã desta quarta-feira para acolher mais de 500 ex-guerrilheiros e veteranos da pátria que tiveram frente a frente com o ministro de tutela, João Ernesto dos Santos Liberdade.
Eu chamo-me Fernando Eduardo Salvador, sou mais conhecido por Salvador.
Senhor ministro, a vida que levam os antigos combatentes não é essa vida que Agostinho Neto dizia. Nossos filhos, para estudar nas escolas, a direção dos antigos combatentes ou veteranos da guerra nos dão prioridade, levamos nas escolas, as escolas não aceitam. Pegam no nosso dinheiro, comem, mandam os nossos filhos para a rua. Senhor ministro, me conhece muito bem. Não foi em Lusaka, lá naquela tenda do Agostinho Neto. Não sou eu que enchia o colchão do Agostinho Neto com o meu ar do peito e não de bomba. Não sou eu que andava a buscar comida para trazer o Agostinho Neto na tenda. Não sou eu que lavava os pratos. E no Lundões não fazia a mesma coisa. Se estivesse aqui o falecido Dangere, podia lhe perguntar. No Mungo, não sou eu que dormia no quarto com o camarada Agostinho Neto. Não sou eu que lavava a roupa dele. Hoje vivo assim. Sua Excelência, o Ganduba hoje saiu na Zâmbia, em Lusaka, viu as confusões que ele fazia. Veio aqui, se deu o nome de Silva Neto. Abandonou o MPLA, foi para Fenelá, veio parar aqui. Foi para Luanda, deram-lhe um carro e um trator. Com a patente de brigadeiro. Eu nunca fui desertor, Sua Excelência. Eu nunca fui desertor. Fui guerrilheiro desde 1968 até 1974. Fui fábula desde 1974 até 92. Não fui desmobilizado, Senhor Ministro. Saí nas fábulas para as fábulas. O que é que eu fiz pelo que vivo assim, Senhor Ministro?
Chamo-me Vung Rodrigues Puissa. Eu sou um daqueles jovens que fez parte da última coluna do comandante Cauevo, que nas Chanas do Leste fez curativo um daqueles guerrilheiros que estava junto com o camarada Liberdade. De certeza que pela minha idade, na altura de 16 anos de idade, se calhar já não me faz ideia. O elenco que o governo neste país tem que dar valor ao antigo combatente.
Filhos dos ministros nunca trabalharam, mas têm grandes casas. E nós que lutamos nos fazem pouco. Essa não é terra de expressão, terra de sofrimento. Não há felicidade. Quem fala felicidade é burro. Não sei o que quer dizer. Felicidade não existe. Existe a gabice e tudo. Roubo. Agora a felicidade não há.
O ministro dos Antigos Combatentes e Veteranos da Guerra negou gravar a sua intervenção em resposta das preocupações apresentadas. João Ernesto Liberdade disse, no entanto, que até 1974 o país apenas tinha 6.500 antigos combatentes ou guerrilheiros vindos dos três movimentos de libertação nacional, FNLA, MPLA e UNITA, mas depois da independência nacional, o número de veteranos aumentou para 167 mil pensionistas em todo o país. Namibe, Voz da América, Armando Chicoca, antigos combatentes.
Obrigado, Armando. Vamos agora falar de outra questão dramática. Perto de 8 mil famílias das comunidades dos Zangos, vítimas de demolições na Zona Económica Especial, denunciaram casos de maus tratos e impedimentos de permanecerem nos seus próprios terrenos de herança de várias gerações. Agora aquelas comunidades ameaçam voltar em massa para o local onde no passado já se registaram confrontos e mortos. Manuel José.
São comunidades que perderam suas casas demolidas por militares contratados pela Zona Económica Especial. Alguns, inclusive, foram mortos, como os casos de Rufino António, de 14 anos de idade, e Doroteia, de 36 anos, que morreu grávida, baleados pelos militares contratados pela ZE, nos bairros Walale, Santa Paciência, Cajueiros e Mussecabaia, ao quilómetro 30, em Viana. Eles dizem ter endereçado várias cartas às autoridades do Estado, incluindo o Presidente da República, e até hoje não obtiveram nenhuma resposta pelo facto. Decidiram reunir uma conferência de imprensa e anunciar que, se em 3 dias não tiverem qualquer resposta das autoridades, vão entender como uma autorização tácita para regressarem aos seus terrenos. António Martins é o coordenador da comissão ad hoc.
Nós enviamos mais de 50 cartas a todos os órgãos do Estado e nenhum deles nos respondeu. Então, não cumprindo, uma carta que um cidadão envia num prazo de 15 dias ou 90 dias, quer dizer que ele consente que aquele cidadão tem que continuar ali. Essa é a razão, então, que nós saímos, a comunidade decidiu que vai voltar para as áreas, porque o governo não responde às cartas enviadas.
Dona Antônia de Oliveira, do Zango 3, conta que as tropas ao serviço da ZE mantêm os populares numa espécie de cárcere, impedindo a entrada de mantimentos para as populações que ali vivem.
E apareceram os homens da PCU para destruir o bairro do Zango. Ali ficamos sem contactos para os carros de água, o carro do pão, o carro de gás, não entra.
No bairro 17 de dezembro, ao quilômetro 30, acontece quase o mesmo, como conta o coordenador dos moradores, Rafael Moacefo.
É que o bairro, a zona econômica, não nos permite viver, construir as nossas casas. Uma vez que tentamos construir casas de bloco, eles venham parte. Estamos a viver há 6 anos nas casas de bate-chapas. Cavam as valas e pedindo que a água não pode chegar, os carros não podem levar a água até o bairro.
Quem faz isso? Cavar?
As máquinas da Zona Econômica, é a direção da Zona Econômica.
Assistiu à conferência uma representante do atual PCA da Zona Econômica Especial, a quem tentamos ouvir, mas que se recusou a falar por alegada falta de autorização para o fazer. A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Obrigado, Manuel. Uma pesquisa do Instituto Nacional de Estatísticas indica que cerca de 80% das crianças angolanas não têm alimentação adequada, habitação ou saúde. 3 em 4, com menos de 18 anos, sofrem de muitas privações que põem em perigo o seu futuro. O Venâncio Rodrigues tem os pormenores e a reação.
A nutrição, a água, a saúde, a prevenção da malária, a habitação, o saneamento, a proteção, a educação e a informação são os principais direitos de que está privado o grupo de crianças escolhido para o estudo do INE, que foi apresentado em conferência de imprensa esta quarta-feira em Luanda. O estudo, que teve a contribuição do UNICEF, revelou que apenas uma percentagem muito baixa de crianças não enfrenta nenhum tipo de privação, situação comparável à que se verifica nos maiores países africanos, como a Etiópia e a República Democrática do Congo. A pesquisa do INE provou que as crianças com menos de 5 anos têm mais carências em simultâneo do que as de maior idade. O estudo indicou ainda que as privações das crianças são mais notórias no meio rural do que nas cidades. Além disso, os níveis de escolaridade dos pais, os valores antropométricos das crianças mais novas e a participação em atividade laboral das mais velhas são referidas no documento como estando relacionadas com as privações experimentadas na maior parte das áreas escolhidas para a pesquisa. A pobreza infantil é multidimensional, exigindo uma abordagem dos múltiplos setores para assegurar o bem-estar das crianças em Angola, refere o estudo. Sobre o assunto, a deputada Clarice Caputo da UNITA diz que a pesquisa do INE está próxima da real situação da infância em Angola. A deputada considera que o resultado do estudo é uma chamada de atenção para o Executivo no sentido de aumentar as verbas no Orçamento Geral do Estado para o setor social e, muito particularmente, para as crianças.
A educação é fundamental para que as pessoas possam ter um nível de vida superior. Quando não há conhecimento, há muita coisa que crianças não têm, não porque não consigam, mas por falta de informação, porque do meio rural, ou mesmo aquelas que vivem no meio periurbano, também têm imensas carências. Também chamada de atenção para o Executivo, para que as crianças tenham realmente no Orçamento Geral do Estado, em todas as suas vertentes, uma grande prioridade.
Venâncio Rodrigues, Voz da América, Luanda.
Esta é a Voz da América a transmitir em português para a África. O microfone é João Santa Rita. Estamos atualmente nesta hora e meia de hora de emissão, nesta primeira e meia hora. Estamos a transmitir em onda média e em onda curta. Estamos também em FM, na Guiné-Bissau. Estamos na internet, www.voaportugues.com. Estão lá as notícias, as reportagens, vídeos, fotos. Estamos no Facebook, VOA Português. E se o ouvinte nos quiser mandar uma mensagem, um recado, uma comunicação, uma sugestão, uma crítica, pode fazê-lo pelo WhatsApp. O número é 1908-652-4584.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Aqui em Washington, a Voz da América. O Estado angolano gasta anualmente milhões de dólares na importação de sal. Isto quando em Benguela há milhares de toneladas de sal à espera de serem distribuídas. João Marcos.
A pensar numa abertura projetada pelo governo do Moxico, o grupo Adérito Areias procura movimentar o sal que tem nos campos de produção através do caminho de ferro de Benguela, com vários mercados no horizonte. Ekumbi David, um dos administradores, fala do excedente sem escoamento.
Pronto para fornecer cerca de 13 mil toneladas de sal. Como é que esta plataforma logística vai funcionar para que se possa de facto acomodar e o Moxico seja a porta de saída dessa mercadoria para os outros países limítrofes? A Zâmbia está agora a acelerar a construção do seu ramal. Nós queremos lá meter a mercadoria e que temos aqui praticamente como excedente.
Já o empresário Totas Garrido, membro da Associação dos Produtores de Sal de Angola, desperta as autoridades.
Há sal nacional suficiente para cobrir a produção nacional e o sal importado que eventualmente venha a entrar tem que ser um sal controlado. Um sal apenas para cobrir o déficit que existe a nível de um sal muito específico, que é o sal de quilo. Para não acontecer o que está a acontecer agora, que nós temos só em Benguela quase 20 mil toneladas nos campos que não têm escoamento.
É dentro deste contexto que a estratégia do governo, permanentemente reiterada pela ministra das Pescas e do Mar, Vitória de Barros Neto, aponta para o crescimento da indústria salineira.
Temos que, no curto prazo, criar condições para que no mercado nacional passe a consumir sal de qualidade e que deve ser produzida pelas nossas indústrias salineiras.
São as mesmas que se queixam da falta de disponibilidade da banca quando se analisa a necessidade de 160 mil toneladas toneladas ano, isto para o consumo humano, e de 100 mil para o apoio a outras indústrias. De Benguela, João Marcos, para a Voz da América.
Na página desportiva, vamos começar com o Mundial de Clubes de Futebol a decorrer nos Emiratos Árabes Unidos. O atual campeão, o Real Madrid de Espanha, está neste momento a jogar com o Kashima Antlers do Japão. Quem ganhar vai à final. A equipa japonesa chegou à meia-final depois de derrotar o Chivas Guadalajara do México nos quartos de final. O Real Madrid está nas meias-finais depois de nada. Está nas meias-finais porque é o Real Madrid. É sim, o campeonato do mundo de clubes. Ontem, aquele que era outro favorito para chegar à final, o campeão da América do Sul, o River Plate, foi eliminado pelo Al Ain dos Emiratos. É verdade, empata 2 golos. River Plate falhou um penalti durante o jogo e foi só os penaltis para resolver o jogo. E River Plate voltou a falhar um penalti. Foi à vida. Al Ain já tinha eliminado o Wellington, da Nova Zelândia. Depois o Esperance, campeão de África. Portanto, vai para a final no sábado, depois de 3 jogos em 7 dias. Se Real Madrid chegar à final, vai estar na final só depois de 1 jogo. Não admira que ninguém leve isto muito a sério. Continuamos com o futebol. Hoje em Inglaterra, um bom jogo em perspectiva para a Taça da Liga, que tem agora o nome de Taça Carabao. Arsenal recebe o Tottenham. O Manchester United, entretanto, contratou como treinador provisório o norueguês Ole Gunnar Solskjaer, que foi em tempos jogador do clube. Isto depois do despedimento de José Mourinho, despedimento que, tendo em conta a figura, a controversa de José Mourinho, continua a provocar reações. Um dos seus grandes rivais entre as equipas é Pep Guardiola, do Manchester City, que disse estar do lado de Mourinho, recordando que a posição de treinador é ingrata. Os treinadores, disse, estão sempre sozinhos. Se a equipa não ganha, todos sabemos o que acontece, é verdade. Quem conhece bem José Mourinho é o treinador do Porto, de Portugal, Sérgio Conceição. Ele, enquanto jogador, foi treinado por José Mourinho no Porto e comentou o despedimento.
Ele foi meu treinador nesta casa em 2004, onde ganhámos o campeonato e fomos campeões da Europa. As recordações que eu tenho dele são as melhores. E vai continuar a ser um grandíssimo dos melhores do mundo. Arrisco-me a dizer, talvez, de sempre. Por isso, este é o momento. Com certeza que é sempre mais fácil mexer no treinador do que num grupo de trabalho. E é compreensível, sempre foi assim, há de ser assim. Se eu sou de acordo, há uns anos que até estava, quando era jogador, hoje como treinador já penso de maneira diferente.
Era Sérgio Conceição, treinador do Futebol Clube do Porto. Ele tem razão. Quando se perde, nunca se despede os jogadores. É sempre o treinador que vai para a rua. Ontem, o Porto de Sérgio Conceição venceu dificilmente o Moreirense por 4-3 em casa num jogo para a Taça de Portugal. Na Alemanha, ontem houve jogos do campeonato. É assinalar aqui a primeira derrota do Borussia Dortmund. E foi uma surpresa. Foi uma derrota por 2-1 frente ao Fortuna Düsseldorf, que o ano passado estava na segunda divisão. Borussia, no entanto, continua no topo isolado. O Borussia Mönchengladbach ganhou, reduziu, no entanto, a diferença para o Dortmund para 6 pontos. Aqui Washington, Voz da América, ao microfone João Santa Rita. Os cidadãos da República Democrática do Congo escolhem no domingo um novo presidente em substituição de Joseph Kabila no poder há uma década e um novo parlamento. Num país em crise há anos, com vários conflitos internos, a campanha eleitoral tem decorrido num clima de muita violência e hoje o governo suspendeu as ações de campanha até sexta-feira. O professor universitário e analista angolano Osvaldo Mboko acredita que a crise pós-eleitoral pode ser ainda pior que a atual, frente às muitas dúvidas em relação à fiabilidade do processo de contagem dos votos. Mboko, no entanto, avisa que mais instabilidade na República do Congo não é bom para Angola, cujo presidente parece não ter sobre Kinshasa a mesma influência de José Eduardo dos Santos.
Que as relações entre Angola ou Luanda e Kinshasa estiveram melhor na altura da governação do presidente José Eduardo dos Santos. E vimos que o embaixador de Angola foi chamado para prestar declarações a nível de Kinshasa, a quando de alguns pronunciamentos feitos pelo presidente João Lourenço na França. Tudo isto criou um certo clima de crispação dentro das nossas relações. E me parece que a relação entre o Estado angolano e a República Democrática do Congo tem a tendência de estar um pouco mais afastada do que no passado. Mas ainda assim, Angola, dentro do tabuleiro político, diplomático, quer na região dos Grandes Lagos, em que também a República Democrática do Congo se encontra inserida, quer ao nível da SEAD, porque Angola e a República Democrática do Congo fazem parte deste bloco, e quer também no âmbito da própria SADC. E tendo em linha de atenção que recentemente Angola esteve à frente do órgão de defesa e segurança da SADC. E pela experiência que o Estado angolano tem em matéria de gestão e resolução de conflito, acredito eu que poderá imprimir uma dinâmica caso, claro, tenha legitimidade para o fazer ao nível desses órgãos que aqui acabei de citar. Porque disponetar um conflito na República Democrática do Congo é bastante preocupante para o Estado angolano.
Era o analista angolano Osvaldo Mboko. Ele é o convidado da rubrica Agenda Africana, isto na nossa terceira página, e hoje nessa Agenda Africana vamos falar precisamente sobre as eleições na República Democrática do Congo, o segundo maior país de África, a seguir ao Sudão, portanto bastante importante numa região central de África, vizinha de Angola e de muitos outros países africanos. Portanto, hoje na nossa rubrica Agenda Africana vamos falar das eleições na República Democrática do Congo dentro de aproximadamente 45 minutos. Ok, Voz da América a transmitir em português para a África. Antes de passarmos à música, quero aqui recordar apenas, portanto, as principais notícias que podem ser vistas na nossa página na internet. Temos um derrame de petróleo em Cabinda, temos pormenores disso. E temos também na nossa página na internet, vamos ter esta grande reportagem do Armando Chicoca, vinda do Namibe, com declarações de veteranos das Forças Armadas de Angola a falarem sobre a situação. Recordamos também que hoje nas notícias os Estados Unidos começaram a retirar as tropas que mantêm na Síria em apoio às forças que combatem o Estado Islâmico. Estamos a chegar ao fim da primeira meia hora. A segunda meia hora vem aí a cargo do Amancio Miguel. Até lá vamos ficar com a música cabo-verdiana de Lura.
estimado ouvinte, as nossas melhores saudações. A partir de Washington, D.C., esta é a Voz da América na sua emissão em português. Estamos já 19 de dezembro de 2018, caminhando para o final deste ano. São 12 horas e 30 minutos aqui em Washington, 19h30 em Moçambique, 18h30 em Angola, na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. São 17 horas e 30 minutos e 4h30 da tarde em Cabo Verde. Nos próximos 30 minutos, Amancio Miguel ao microfone. Estados Unidos começaram a retirar as tropas que mantêm na Síria em apoio às forças que combatem o grupo Estado Islâmico. A Justiça da África do Sul emitiu um mandado de prisão contra a antiga primeira-dama do Zimbábue, Grace Mugabe. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e em FM. Estamos em Moçambique, em Nampula com a Rádio Encontro, em Climane, Rádio Nova Paz e na Beira com a Rádio Pax, Rádio Comercial na cidade da Praia, em Cabo Verde, Rádio Pijigiti e Capital FM na capital da Guiné-Bissau, a cidade de Bissau, também presentes na Rádio Comunitária de Bafatá, na Sincha Oco e Leste FM em Gabu, e Rádio Papagaio em Buba, todas na Guiné-Bissau. Em São Tomé e Príncipe, estamos presentes através do retransmissor local da Voz da América. Esta emissão e notícias em texto, áudio e vídeo estão presentes na internet www.voaportugues.com. Estamos também no Facebook, Twitter, Instagram e Snapchat. E no WhatsApp, o nosso número de contacto é o +1 908 652 4584. Na produção desta emissão, Doris Dodson, e na técnica, o Sidrak Franklin. Doze horas e 32 minutos aqui em Washington. As notícias com João Santarita.
Os Estados Unidos começaram a retirar as tropas que mantêm na Síria em apoio às forças que combatem o Estado Islâmico. Porta-voz da Casa Branca disse que o Estado Islâmico não tem agora controle territorial, pelo que a luta contra essa organização entrou numa nova fase. Uma entidade oficial americana disse, por outro lado, que as tropas serão retiradas quando forem completadas as últimas operações contra o Estado Islâmico. A retirada deverá realizar-se entre 60 a 100 dias. O anúncio da retirada surge poucos dias depois de ter sido anunciado que forças curdas e árabes, apoiadas pelos Estados Unidos, tinham expulso o Estado Islâmico do seu último reduto na Síria.
As conversações entre os Estados Unidos e os Talibã produziram resultados tangíveis que são positivos para todas as partes, disse hoje a Agência de Informação dos Emirados Árabes Unidos, onde as negociações se realizam. Por seu turno, o enviado americano Zalmay Khalzadeh descreveu as conversações de produtivas. Um porta-voz dos Talibã, Zabiullah Mujahid, afirmou numa declaração que as conversações vão continuar depois de deliberações e consultas de ambas partes com as suas lideranças. As conversações iniciaram-se segunda-feira e deveriam prolongar-se por 3 dias, mas terminaram antes disso. O porta-voz dos Talibã disse que o ponto focal das discussões foi a retirada das forças americanas e da NATO do Afeganistão.
A África do Sul emendeu um mandato de prisão contra a antiga primeira-dama do Zimbábue, Grace Mugabe, no caso de uma suposta agressão em agosto de 2017 a um modelo em Joanesburgo. Ao anunciar a medida, Vishnu Naidu, porta-voz do Serviço de Polícia da África do Sul, disse que a polícia vai recorrer à Interpol para executar o mandato. Após o alegado ataque com um cabo elétrico, o governo sul-africano concedeu imunidade diplomática a Grace Mugabe, que foi anulada posteriormente por um tribunal. O vice-ministro de Informação do Zimbábue, Energy Mutode, reagiu, afirmando à Reuters que o governo não vai extraditar Grace Mugabe. Ele classificou a notícia como de assédio. Embora admita que tenha de consultar o presidente, o vice-ministro garantiu que Harar não tolerará qualquer tratamento degradante a Robert Mugabe e à sua família. Não há qualquer reação de Grace Mugabe.
Continuando com mais notícias de África, em Madagascar, os eleitores estão hoje a votar na segunda volta das presidenciais. André Rajoelina e Marc Ravalomanana são os dois candidatos que mais votos obtiveram na primeira volta. Rajoelina obteve 39% e Ravalomanana 35%.
A coligação liderada pela Arábia Saudita, que apoia o governo do Iêmen, disse ter realizado hoje um ataque aéreo no aeroporto de Sana, a capital controlada pelos rebeldes. A coligação teve como um alvo um veículo aéreo não tripulado e, citamos, destruiu o aparelho que estava a ser preparado para ser lançado, disse um comunicado divulgado pela televisão pública saudita Al-Akhbariya. Este é o primeiro ataque depois da assinatura na Suécia, no dia 13, entre o governo e os rebeldes xiitas, que previa uma trégua e a retirada de combatentes da cidade de Hodeida, uma cidade portuária no oeste do país, por onde passa grande parte da ajuda humanitária das importações. A viabilidade do cessar-fogo continua a ser vista com cautela, dado rebeldes e coligação se acusarem mutuamente da sua violação.
O presidente de Moçambique, Filipe Jacinto Nhusse, apresentou hoje o Estado da Nação. No meio de ataques ainda sem explicação em Cabo Delgado, norte do país, e de uma crise financeira, Nhusse teve um tom positivo que atrai críticas.
Podemos afirmar com segurança que o Estado da Nação é estável e que nos inspira confiança.
Este é o espelho de Filipe Nhusse sobre o Estado da Nação. Uma radiografia vista para Frelimo como o real espelho do país. A avaliação é de Margarida Talapa, chefe da bancada parlamentar do partido no poder.
Mas também assume ele e todo o povo moçambicano como responsáveis de todas as realizações. Isto só pode ser uma pessoa humilde.
A oposição, por sua vez, classificou o informe como uma visão míope do país. Ivone Soares e Lutero Sumango são, respectivamente, chefes das bancadas da RENAM e do MDM.
O chefe de Estado diz que Moçambique já está numa situação de estabilidade. Portanto, os acontecimentos, os confrontos, a instabilidade que nós vemos acontecer em Cabo Delgado, desmente com factos esta máxima de que o país já está estável.
O chefe do Estado, mais uma vez, não aprofundou as questões que o povo gostaria de ouvir e também não aprofundou muito em relação a esse processo de resgate da paz efetiva. E também o chefe do Estado aprofundou muito sobre as questões económicas. E também foi muito infeliz em relação à problemática do apagão financeiro que se fez sentir nos últimos dias.
Este é o filme das quatro idas do Presidente da República ao Parlamento para apresentar a sua visão sobre o ponto de situação do país. De Maputo para a Voz da América, William Maputo.
Obrigado, William. De Maputo, vamos agora a Cabo Verde. Mais tarde voltaremos a falar de Moçambique, mas para já dizer que a comunidade científica cabo-verdiana sempre reclamou a falta de meios e a ausência de apoio do Estado para a realização de trabalhos na área de investigação. Agora parece que há novidades. O governo, através do Ministério da Educação, acaba de lançar o primeiro edital para projetos de investigação. Detalhes aqui com Eugênio Teixeira.
Neste arranque está disponibilizado cerca de 9 mil contos cabo-verdianos, aproximadamente 100 mil dólares. Para além do financiamento, o investigador António Batista destaca a importância de se dar atenção à divulgação dos trabalhos e à valorização das pessoas que fazem a investigação.
Temos muita carência em termos de financiamento, embora a investigação, os aspectos mais críticos é porque ninguém faz investigação só por fazer. Teria que ter a oportunidade de divulgar os seus trabalhos e o acesso à divulgação é muito complicado lá fora.
O reitor da Universidade Jean Piaget, Vladimir Zmaniak, considera que o primeiro passo para se reforçar a aposta na investigação está dado. Agora cabe aproveitar a oportunidade com a apresentação de bons projetos.
Para as necessidades do país, para já, as suas verbas muito pequenas e insuficientes. Mas para um primeiro passo já é algo. Até agora não havia quase nada. Portanto, é um primeiro momento que devemos saudar e preparar bons projetos. Agora a bola está do lado dos investigadores para apresentarem projetos interessantes.
No ato de lançamento do edital, o primeiro-ministro reconheceu a necessidade de se melhorar a verba destinada aos projetos de investigação. Ulisses Correia Silva disse que os recursos do país não abundam, mas promete diligências no sentido do aumento da verba futuramente.
Vamos pensar nisso e encontrar, depois desta primeira experiência, mecanismos de financiamento que possam incentivar mais e estimular, principalmente na investigação aplicada, porque os produtos depois resultantes vão ser também úteis para aquilo que nós queremos em termos de desenvolvimento do país nos diversos setores.
Quanto aos projetos de investigação a financiar no âmbito do concurso lançado, para já três áreas são tidas como prioritárias: mar, agricultura e Património Cultural Histórico. Cidade da Praia, Eugênio Teixeira.
12 horas 39 minutos a partir de Washington, D.C. Esta é a emissão vespertina da Voz da América. A Polícia de Ordem Pública na Guiné-Bissau deteve esta manhã cerca de uma dezena de elementos da Federação Nacional das associações de motoristas e transportadores, isto na sequência da greve que paralisou por completo os serviços de transportes público no país. As supostas cobranças ilícitas pela Polícia de Trânsito poderão estar na origem desta manifestação, tal como reporta, a partir de Bissau, o Adão Ramalho.
A greve iniciada hoje atingiu cerca de 100% dos condutores, acusam o governo de não cumprir os acordos assinados em outubro passado, acordos esses que permitiu suspender a primeira paralisação de 3 dias no mês de outubro último. As consequências diretas da greve foram testemunhadas pelos servidores público-privado.
Não há instituição pública que está a funcionar neste momento. Chegas para tratar um documento, dizem, não, falta este, falta este, está a vir a pé. E acabam por não aparecer.
Acabou de fazer chegar atrasado ao trabalho, imagina, por exemplo, os doentes que estão em outra parte tentando ir para o hospital.
A federação que agrupa associações de motoristas de táxis e transportes urbanos defende na última noite que o governo não cumpriu nenhum dos 13 pontos acordados depois do prazo de 60 dias. Nas celas da prisão da 2ª Esquadra em Bissau, são cerca de 10 elementos presos nas artérias da cidade. A detenção aqui justificada pelo Comissário Nacional Adjunto de Operação e Segurança da POB Guineense, Salvador Soares.
Nossa missão é de manutenção da ordem pública. Então, as pessoas estão na rua a impedir o normal funcionamento da atividade de outras pessoas que não querem aderir à greve. Então, se for assim, é uma desordem.
Contudo, ainda presos, mas Idrissa Sala, advogado de suspeitos, espera que os clientes sejam libertos próximas horas.
Quanto aos detidos, fizemos diligência desde manhã aqui no Polícia de Investigação Criminal, Ministério do Interior. Tudo mostra que vai ser possível para que esses possam ser libertados hoje.
Esta é a segunda vaga de greve ocorrida no decurso deste ano, cujo, entre outros pontos, definição de competências entre as diversas entidades reguladoras das estradas e circulação rodoviária. Adão Ramalho, Voz da América, Bissau.
Uma pesquisa do Instituto Nacional de Estatística indica que 85% das crianças angolanas não têm alimentação adequada, habitação ou saúde. 3 em cada 4 menores de 18 anos sofrem de muitas privações que põem em perigo o seu futuro. O Venâncio Rodrigues tem os pormenores e a reação a este facto.
A nutrição, a água, a saúde, a prevenção da malária, a habitação, o saneamento, a proteção, a educação e a informação são os principais direitos de que está privado o grupo de crianças escolhido para o estudo do INE, que foi apresentado em conferência de imprensa esta quarta-feira em Luanda. O estudo, que teve a contribuição do Unicef, revelou que apenas uma percentagem muito baixa de crianças não enfrenta nenhum tipo de privação, situação comparável à que se verifica nos maiores países africanos, como a Etiópia e a República Democrática do Congo. A pesquisa do INE provou que as crianças com menos de 5 anos têm mais carências em simultâneo do que as de maior idade. O estudo indicou ainda que as privações das crianças são mais notórias no meio rural do que nas cidades. Além disso, os níveis de escolaridade dos pais, os valores antropométricos das crianças mais novas e a participação em atividade laboral das mais velhas são referidas no documento como estando relacionadas com as privações experimentadas na maior parte das áreas escolhidas para a pesquisa. A pobreza infantil é multidimensional, exigindo uma abordagem dos múltiplos setores para assegurar o bem-estar das crianças em Angola, refere o estudo. Sobre o assunto, a deputada Clarice Caputo da UNITA diz que a pesquisa do INE está próxima da real situação da infância em Angola. A deputada considera que o resultado do estudo é uma chamada de atenção para o Executivo no sentido de aumentar as verbas no Orçamento Geral do Estado para o setor social e, muito particularmente, para as crianças.
A educação é fundamental para que as pessoas possam ter um nível de vida superior. Quando não há conhecimento, há muita coisa que crianças não têm, não porque não consigam, mas por falta de informação, porque do meio rural, ou mesmo aquelas que vivem no meio periurbano também, têm imensas carências. Também chamada de atenção para o Executivo, para que as crianças tenham realmente no Orçamento Geral do Estado, em todas as suas vertentes, uma grande prioridade.
Venâncio Rodrigues, Voz da América, Luanda.
Obrigado, Venâncio Rodrigues. Tal como havia prometido, voltamos a falar de Moçambique, mas concretamente numa situação que tem a ver com a região. A crise no Zimbábue continua. Os que vivem perto de Manica, Moçambique, neste caso os zimbabuianos, atravessam a fronteira para adquirir produtos básicos. Detalhes com André Batista.
Dados revelados à Voz da América nesta quarta-feira pelas autoridades de migração de Manica, no centro de Moçambique, indicam que cresceu em 20% o número de zimbabuanos que atravessa a fronteira de Maspanda, a principal terrestre entre Moçambique e Zimbábue, para se abastecer de produtos alimentares, além de roupa e sapatos usados.
Há que referir aqui o maior número de zimbabuanos que entram cá em Moçambique à procura de produtos de primeira necessidade. Falamos de comida, dada a situação econômica do próprio Zimbábue. Então, temos uma média diária de entrada de zimbabuanos só nos primeiros 15 dias do mês de dezembro do ano corrente de 2.100 passageiros.
E Jorge Machafa, porta-voz da migração de Manica. As autoridades migratórias do Zimbábue introduziram em novembro medidas de restrições na entrada de quantidade de produtos alimentares, sobretudo o óleo, arroz e farinha de milho, básicos para a dieta das famílias africanas. O Zimbábue voltou a viver momentos tenebrosos desde há um ano, com a inflação a voltar a atingir números recordes e a economia a derrapar, acentuada com uma grave escassez do dólar, que circula em paralelo com o bonde zimbabuano e uma queda de estoques de produtos alimentares. O aumento na entrada de zimbabuanos tem pressionado o setor comercial na cidade de Manica e Chimoio, na província de Manica, e Beira, na província de Sofala, para atender a demanda. A Voz da América, alguns comerciantes de Chimoio consideram que a entrada massiva de zimbabuanos tem contribuído para o fluxo comercial. Entretanto, as autoridades do comércio de Manica aumentaram o número de horas de abertura dos estabelecimentos comerciais para atender a demanda.
Tomamos a decisão de prorrogarmos o horário de funcionamento dos estabelecimentos comerciais, que é para atender portanto, o fluxo dos consumidores que estão a procurar produtos de primeira necessidade.
De Manica, André Batista, para a Voz da América.
Enquanto isso, o André Batista a reportar de Manica sobre esta situação dos zimbabuanos que vão a Moçambique à busca de produtos básicos, dizia que, enquanto isso, há uma nova onda de roubo de viaturas na África do Sul. Moçambique é um dos mercados, reporta o Simeão Pongwane.
A imprensa sul-africana reporta que os carros mais procurados e levados para Moçambique por sindicatos de criminosos são Ford Ranger, Toyota Hilux, Fortunas e Land Cruiser. Fonte militar sul-africana disse que ladrões de viaturas cortaram uma secção de 60 km de arame de linha de fronteira entre os dois países para passarem com carros à noite para Moçambique. Carros de marcas procuradas são roubados usando armas de fogo ou em parques de estacionamento em todo o território sul-africano. Um oficial militar da África do Sul disse que na fronteira os ladrões operam em pequenos grupos, sendo 60% de moçambicanos, 20% do Reino Eswatini, antiga Suazilândia, e os restantes são sul-africanos. A operação de travessia de fronteira para Moçambique acontece geralmente à noite e sem uso de luzes nos carros. Em alguns casos, as viaturas são desmontadas e levadas em peças para Moçambique ou outros países da região. As autoridades sul-africanas apreenderam há 3 dias uma viatura com modelos diferentes de anos de fabrico na fronteira com Moçambique. Segundo a polícia, uma parte é de 2014 e a outra de 2016. O carro estava a caminho de Moçambique sem documentos claros sobre a operação mecânica realizada. Alguns moçambicanos dizem que nos distritos de Masinga, em Inhambane, e Chibuto, em Gaza, circulam carros de luxo de origem sul-africana a preço de banana. Sul-africanos residentes na fronteira com Moçambique tinham exigido ao governo a construção de muro entre os dois países para travar a passagem de carros roubados. O governo sul-africano recusou, entretanto, mas reconhece que o crime violento é muito elevado na África do Sul, mesmo no padrão criminal sul-africano. Simeão Panguane, em Joanesburgo.
Obrigado, Simeão Pongwana, falando nos Joanesburgo sobre esta onda de roubo de viaturas na África do Sul, que são vendidas em algumas partes de Moçambique. Os cidadãos da República Democrática do Congo escolhem no domingo um novo presidente em substituição de Joseph Kabila no poder há uma década e também irão escolher os elementos para o novo parlamento. Num país em crise há anos, com vários conflitos internos, a campanha eleitoral tem decorrido num clima de muita violência e hoje o governo suspendeu as ações de campanha até sexta-feira. Ao contrário do que seria de esperar, observadores não esperam melhores dias naquele país. O professor universitário e analista angolano Osvaldo Mboku, nosso convidado mais tarde na rubrica Agenda Africana, acredita que a crise pós-eleitoral pode ser ainda pior que a atual, frente às muitas dúvidas em relação à fiabilidade do processo de contagem de votos. O professor Mboku foi entrevistado pelo Álvaro Lúdger Andrade.
Desde muito cedo existiram sinais de uma crise pós-eleitoral. E que essa crise pós-eleitoral vai decorrer com a vitória do candidato do presidente Joseph Kabila, que é Ramazan, ou mesmo com a vitória de algum líder na oposição, devido às várias irregularidades que o processo foi ganhando. Primeiro, as questões ligadas ao próprio cadastramento e atualização do ficheiro eletrónico, a questão que tem que ver com as urnas eletrónicas que vão ser utilizadas num país onde tem dificuldade de eletricidade, e não só, também é onde se coloca algumas dúvidas sobre a fiabilidade desse mesmo processo eletrónico. Logo está aí criada uma situação que podemos dizer que é um fantasma do fraude eleitoral, que é apanágio em muitas realidades africanas. Uhum. E outro elemento que não podemos descurar aqui é também o facto de termos uma oposição dividida, uma oposição que não é consensual, uma oposição que não consegue se encontrar consigo mesmo.
O líder da maioria republicana no Senado, Mitch McConnell, apresentou hoje uma proposta de lei de curto prazo para manter o governo americano a funcionar até o dia 8 de fevereiro de 2019, num esforço para evitar uma paralisação parcial do executivo a partir desta sexta-feira. McConnell disse que a medida, conhecida como resolução contínua, garante financiamento contínuo ao governo federal e fornece os recursos necessários para continuar as operações normais até 8 de fevereiro. Se a proposta do líder republicano for aprovada por ambas as câmaras do Congresso, será enviada ao presidente Trump para aprovação. O Congresso encontra-se numa corrida contra o tempo para evitar a paralisação parcial do governo e tanto republicanos como democratas dizem que tal eventualidade seria o pior que poderia acontecer aos americanos 4 dias antes do Natal. O líder democrata do Senado, Chuck Schumer, diz há momentos estar otimista quanto a um acordo que impeça a paralisação do governo. E ele disse, e nós citamos, ontem fizemos alguns progressos, embora lamenta que o presidente Trump não tenha recuado na sua intenção de fechar o governo. Em causa está o pedido de $5 mil milhões feito pelo presidente Trump para a construção do muro na fronteira com o México, que o Congresso recusa satisfazer. E no tocante ao continente africano, neste 2018, dois líderes saíram do poder, nomeadamente na África do Sul e na Etiópia. O Zimbábue elegeu um novo líder depois de 17 anos, ou melhor, 37 anos de governo de Robert Mugabe. Transições de poder pacíficas também foram feitas na Libéria, Sierra Leoa e Mali. Mas enquanto muitos consideram essas tendências encorajadoras, o oposto também é verdadeiro em países onde alguns dos líderes mais antigos do mundo continuam a governar. Na Etiópia, tal como dizíamos, foi registada uma mudança política sem precedentes em 2018, diz Robin Bridget, antigo embaixador dos Estados Unidos na União Africana. O embaixador Brigitte, dizendo que a decisão histórica do ex-primeiro-ministro Haile Mariam de abandonar voluntariamente o poder é algo que nunca aconteceu na história da Etiópia e abriu caminho para a entrada do atual primeiro-ministro Abiy Ahmed, que fez uma série de importantes reformas políticas, desde a libertação de presos políticos ao esforço para a nomeação da primeira mulher presidente na história daquele país. O segundo país mais populoso de África alcançou igualmente a paz com a vizinha Eritreia depois de 20 anos de hostilidades. mas perto de 1 milhão de pessoas vivia no refúgio no sul da Etiópia desde a erupção em abril de um conflito, segundo a Agência das Nações Unidas. No Zimbábue, a renúncia forçada do presidente Robert Mugabe no final de 2017 preparou o caminho para as eleições deste ano. Ken Opalo, professor assistente de política africana da Universidade de Georgetown.
It wasn't democratic, but it was a transition, and I think any transition is better than no transition, especially if it's done constitutionally, which
O professor Opalo afirmando que não foi democrática, mas foi uma transição. Qualquer transição é melhor do que nenhuma, especialmente quando é feita constitucionalmente, tendo o partido ZANU-PF feito algumas manobras para parecer que foi uma transição. Recordar aqui que as eleições no Zimbábue foram ganhas pelo presidente Emmerson Mnangagwa, um aliado de longa data de Robert Mugabe.
I think, you know, as we're seeing in Mozambique and Angola, any transition.
O professor dando o exemplo de que, tal como acontece em Moçambique e Angola, qualquer transição é boa, porque um novo grupo de governantes normalmente quer o seu próprio homem, de modo a implementar as reformas que vês, por exemplo, em Angola, que não pode ser do agrado do regime anterior. Já no final do ano, a atenção vai para a República Democrática do Congo, que terá eleições a 23 de dezembro. Michael E. Hanlo, da Brookings Institution, aqui em Washington.
If those go passably well, I think this is a huge boost forward, because that will be combined, as I see it, with
Hanlo afirmando que, se isso correr bem, acho que será um enorme avanço, porque poderia ser combinado as tendências, mas não mais, da Nigéria, Quênia e Tanzânia. Embora as tendências para a democracia sejam encorajadoras, países como o Congo, Brazzaville, Camarões, Uganda, Sudão ou Guiné Equatorial continuam, no entanto, com presidente já a longa data. E neste final, João Santarita e o Desporto.
Na página desportiva, vamos começar com o Mundial de Clubes de Futebol a decorrer nos Emiratos Árabes Unidos. O atual campeão, o Real Madrid de Espanha, está neste momento a jogar com o Kashima Antlers do Japão. Quem ganhar vai à final. A equipa japonesa chegou à meia-final depois de derrotar o Chivas Guadalajara do México nos quartos de final. O Real Madrid está nas meias-finais depois de nada. Está nas meias-finais porque é o Real Madrid. É sim, o campeonato do mundo de clubes. Ontem, aquele que era outro favorito para chegar à final, o campeão da América do Sul, o River Plate, foi eliminado pelo Al Ain dos Emiratos. É verdade, empata 2 golos. River Plate falhou um penalti durante o jogo e foi só os penaltis para resolver o jogo. E River Plate voltou a falhar um penalti. Foi à vida. Al Ain já tinha eliminado o Wellington, da Nova Zelândia, depois o Esperance, campeão de África. Portanto, vai para a final no sábado, depois de 3 jogos em 7 dias. Se Real Madrid chegar à final, vai estar na final só depois de 1 jogo. Não admira que ninguém leve isto muito a sério. Continuamos com o futebol. Hoje em Inglaterra, um bom jogo em perspectiva para a Taça da Liga, que tem agora o nome de Taça Carabao. Arsenal recebe o Tottenham. O Manchester United, entretanto, contratou como treinador provisório o norueguês Ole Gunnar Solskjaer, que foi em tempos jogador do clube. Isto depois do despedimento de José Mourinho, despedimento que, tendo em conta a figura, a controversa de José Mourinho, continua a provocar reações. Um dos seus grandes rivais entre as equipas é Pep Guardiola, do Manchester City, que disse estar do lado de Mourinho, recordando que a posição de treinador é ingrata. Os treinadores, disse, estão sempre sozinhos. Se a equipa não ganha, todos sabemos o que acontece, é verdade. Quem conhece bem José Mourinho é o treinador do Porto, de Portugal, Sérgio Conceição. Ele, enquanto jogador, foi treinado por José Mourinho no Porto e comentou o despedimento.
Eu fui meu treinador nesta casa em 2004, onde ganhámos o campeonato e fomos campeões da Europa. As recordações que eu tenho dele são as melhores. E vai continuar a ser um grandíssimo dos melhores do mundo. Arrisco-me a dizer, talvez, de sempre. Por isso, este é um momento. Com certeza que é sempre mais fácil mexer no treinador do que num grupo de trabalho. E é compreensível, sempre foi assim, há de ser assim. Se eu sou de acordo, há uns anos que até estava, quando era jogador, como treinador já penso de maneira diferente.
Era Sérgio Conceição, treinador do Futebol Clube do Porto, ele tem razão. Quando se perde, nunca se despede dos jogadores. É sempre o treinador que vai para a rua. Ontem, o Porto de Sérgio Conceição venceu dificilmente o Moreirense por 4-3 em casa num jogo para a Taça de Portugal. Na Alemanha, ontem houve jogos do campeonato a assinalar aqui a primeira derrota do Borussia Dortmund. E foi uma surpresa. Foi uma derrota por 2-1 frente ao Fortuna Düsseldorf, que o ano passado estava na segunda divisão. Borussia...
Esta é a Voz da América a transmitir em português a partir de Washington, D.C. Estamos já 19 de dezembro. Continua ao microfone Amâncio Miguel. Transmitimos em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Pode acompanhar-nos no endereço da internet www.voaportugues.com e nas redes sociais em voaportugues.com. A Voz da América também está presente através do contacto do WhatsApp, mais 1-908-652-4584. São neste momento 13 horas e 1 minuto aqui em Washington. Na técnica continua connosco Sidrak Franklin e na produção a Doris Dodson. O líder republicano no Senado apresenta proposta para evitar paralisação do governo. Estados Unidos anunciou retirada das suas tropas em breve na Síria e o governo do Zimbábue diz que não extraditará a antiga primeira-dama Grace Mugabe, como pede a justiça sul-africana. Estes os títulos de algumas notícias que iremos apresentar ao longo dos próximos minutos. Fique para acompanhar também notícias da economia, a habitual rubrica das quartas-feiras da Agenda Africana, hoje tendo como tema as eleições no próximo domingo na República Democrática do Congo. E no Zimbábue continua a crise e muitos zimbabuianos que vivem junto à fronteira com Moçambique, concretamente em Manica, atravessam a fronteira e encontram a solução, pelo menos para produtos básicos, incluindo os alimentares. Reporta André Batista.
Dados revelados à Voz da América nesta quarta-feira pelas autoridades de migração de Manica, no centro de Moçambique, indicam que cresceu em 20% o número de zimbabuianos que atravessa a fronteira de Maspanda, a principal terrestre entre Moçambique e Zimbábue, para se abastecer de produtos alimentares, além de roupa e sapatos usados.
Há que referir aqui o maior número de zimbabuianos que entram cá em Moçambique à procura de produtos de primeira necessidade. Falamos de comida, dada a situação econômica do próprio Zimbábue. Então, temos uma média diária de entrada de zimbabuianos só nos primeiros 15 dias do mês de dezembro do ano corrente, de 2.100 passageiros.
E Jorge Machava, porta-voz da migração de Manica. As autoridades migratórias do Zimbábue introduziram em novembro medidas de restrições na entrada de quantidade de produtos alimentares, sobretudo o óleo, arroz e farinha de milho, básicos para a dieta das famílias africanas. O Zimbábue voltou a viver momentos tenebrosos desde há um ano, com a inflação a voltar a atingir números recordes e a economia a derrapar, acentuada com uma grave escassez do dólar, que circula em paralelo com o bonde zimbabuiano e uma queda de estoques de produtos alimentares. O aumento na entrada de zimbabuianos tem pressionado o setor comercial na cidade de Manica e Chimoio, na província de Manica, e Beira, na província de Sofala, para atender a demanda. A Voz da América, alguns comerciantes de Chimoio consideram que a entrada massiva de zimbabuianos tem contribuído para o fluxo comercial. Entretanto, as autoridades de comércio de Manica aumentaram o número de horas de abertura dos estabelecimentos comerciais para atender a demanda.
Tomamos a decisão de prorrogarmos o horário de funcionamento dos estabelecimentos comerciais, que é para atender o fluxo dos consumidores que estão a procurar produtos de primeira necessidade.
De Manica, André Batista, para a Voz da América.
Obrigado, André Batista de Manica. Vamos a São Tomé e Príncipe, onde o Ministério Público realizou esta quarta-feira buscas e apreensões de documentos e equipamentos em instituições públicas e privadas, isto na sequência de denúncias de atos de má gestão na empresa Água e Eletricidade. Também nesta quarta-feira, críticas e acusações de alegados casos de corrupção contra o anterior executivo do partido ADI marcaram um debate parlamentar sobre o estado da nação. Óscar Medeiros.
Um país devastado económica e financeiramente é o que o primeiro-ministro Jorge Bom Jesus diz ter recebido do anterior executivo.
O país chegou ao ponto em que chegou, entre outras questões, por causa da corrupção. Por isso, nós estamos a dar um sinal. A bandeira deste governo será uma cruzada contra a corrupção.
O debate parlamentar sobre o estado da nação ficou marcado por várias críticas e inúmeras acusações de alegada má gestão feitas pelos atuais membros do governo contra o anterior executivo do ADI, liderado por Patrício Trovoada.
Encontrar o bode expiatório para todos os males de que padece o país é uma tarefa fácil e, se calhar, pode ser aceitável nos primeiros 100 dias de governação. Depois disso, os santumenses o julgarão pela sua capacidade e do seu governo de realizar coisas que satisfaçam as suas crescentes necessidades.
Abenildo de Oliveira, líder da bancada parlamentar da ADI na oposição, garante que o primeiro-ministro é conhecedor das fragilidades económicas e financeiras do país e pediu-lhe que seja realista.
Não pode, por isso, com tantos altos responsáveis do seu partido e da coligação na cúpula da administração central do Estado e dos institutos autónomos, não pode estar surpreendido com os cofres vazios, dívidas diversas e a situação financeira do país que, na sua essência, não mudou.
Também nesta quarta-feira, o Ministério Público São-Tomense, numa operação conjunta com a Polícia Nacional, efetuou buscas e apreensões de equipamentos e documentos na empresa de água e eletricidade e na residência do diretor-geral da instituição, na sequência de denúncias de atos de má gestão. Óscar Medeiros, para a Voz da América.
Treze horas e sete minutos a partir de Washington, esta é a emissão vespertina da Voz da América. E como é que anda o mundo da economia? Álvaro Lugero Andrade.
E na Voz da América vamos à nossa revista económica. O Banco Central Americano pode anunciar dentro de momentos mais uma subida nas taxas de juro, apesar das repetidas críticas do presidente Donald Trump. Nos últimos dois dias, o presidente repetiu que seria um erro subir de novo as taxas de juro, pressionando o Banco Central, assim que iniciou na terça-feira a sua última reunião de política monetária do ano. Economistas, no entanto, esperam que o Comitê da Política Monetária da Reserva Federal decida um aumento de 25 pontos base para situar a taxa dos fundos federais entre 2,25% e 2,50%. Se a subida se concretizar, será o quarto aumento deste ano e o nono desde 2015, quando a Fed abandonou a política de taxa zero em vigor durante 7 anos. A moeda angolana continua a manter a tendência de estabilidade face à europeia e à norte-americana, depreciando-se ligeiramente face ao euro e apreciando-se em relação ao dólar, revela o Banco Nacional de Angola. A moeda europeia cotou-se hoje nos 352,581 kwanzas o euro, face aos 350,251 de ontem. Em relação ao dólar, a angolana apreciou-se ligeiramente para os 309,907 kwanzas o dólar, depois de se ter estabilizado nos 310,094 kwanzas desde quinta-feira da semana passada. O Banco Mundial prevê que Moçambique aumente a inclusão financeira e a estabilidade dos próximos anos após aprovar uma doação de 40 milhões de dólares. O financiamento, segundo o Banco Mundial, ajudará mais pessoas e famílias a terem acesso a produtos e serviços financeiros úteis e acessíveis, incluindo contas de transações básicas que atendam às suas necessidades, principalmente nas zonas rurais. No Brasil, o Índice Nacional de Expectativa do Consumidor cresceu 0,6% em dezembro, na comparação com o mês de novembro, e alcançou 114,3 pontos, revela uma pesquisa da Confederação Nacional da Indústria divulgada hoje. Com o sexto aumento consecutivo, o indicador alcançou o maior valor desde março de 2013 e ficou acima da média histórica da pesquisa, que é de 107,8 pontos. O preço do barril de petróleo Brent, para entrega em fevereiro, abriu hoje alta no mercado de futuros de Londres, a valer 56,60 dólares, mais 0,60% do que no fecho da sessão de ontem, quando um barril terminou a terça-feira, custando 56 dólares e 26 centavos.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Há quatro dias das eleições na República Democrática do Congo, aquele país vive uma crise violenta e poucos são aqueles que acreditam que a situação ficará melhor depois do pleito. Este é o tema da nossa rubrica África Agenda, ou Agenda Africana, hoje com Álvaro Lugier Andrade.
Agenda Africana. Desafios de um continente em análise na Voz da América.
Continua a acompanhar a Voz da América. Hoje é quarta-feira, dia da Agenda Africana. Na República Democrática do Congo, os cidadãos escolhem no domingo um novo presidente em substituição de Joseph Kabila no poder há mais de uma década e um novo parlamento. Num país em crise há vários anos, com vários conflitos internos, a campanha eleitoral tem decorrido num clima de muita violência e hoje o governo chegou a suspender as ações de campanha até sexta-feira. Ao contrário do que seria de esperar, observadores não aguardam melhores dias no país. A embaixada dos Estados Unidos em Kinshasa, por exemplo, pediu na semana passada aos cidadãos americanos que deixem o país frente a uma eventual espiral de violência. O mesmo aconteceu com a embaixada do Reino Unido dois dias antes. O professor universitário e analista angolano Osvaldo Mboko acredita que a crise pós-eleitoral pode ser ainda pior que a atual, frente às muitas dúvidas em relação à fiabilidade do processo de contagem dos votos. Mboko é o meu convidado de hoje aqui na Agenda Africana, numa antevisão sobre as eleições do domingo. Começo por perguntar, professor, os dias que vêm podem não ser muito tranquilos no vizinho de Angola, a República Democrática do Congo. Obrigado por estar aqui na Agenda Africana.
O processo eleitoral na República Democrática do Congo, desde muito cedo, existiram sinais de uma crise pós-eleitoral. E que essa crise pós-eleitoral vai decorrer com a vitória do candidato do presidente Joseph Kabila, que é Ramazan, ou mesmo com a vitória de algum líder na oposição. Devido às várias irregularidades que o processo foi ganhando. Primeiro, as questões ligadas ao próprio cadastramento e atualização do ficheiro eletrónico, a questão que tem que ver com as urnas eletrónicas que vão ser utilizadas num país onde tem dificuldade de eletricidade e não só, também onde se coloca algumas dúvidas sobre a fiabilidade desse mesmo processo eletrónico. Logo está aí criada uma situação podemos dizer que é um fantasma do fraude eleitoral, que é apanágio em muitas realidades africanas. Um outro elemento que não podemos descurar aqui é também o facto de termos uma oposição dividida, uma oposição que não é consensual, uma oposição que não consegue se encontrar consigo mesmo. E vimos isso a quando da saída da plataforma que foi criada ao nível da oposição, em que vimos Félix Tshisekedi e outras figuras acabaram por sair da mesma plataforma, não concordando que Martim Fayulu fosse o homem indicado para tal. O que é que vai originar isso na República Democrática do Congo? Vamos ter dispersões de voto. A República Democrática do Congo, pela sua extensão territorial e pela dimensão e pelo número populacional e de eleitores e pelo número de candidatos, o que nós teremos na República Democrática do Congo é dispersões de votos. Seria bom e prudente se a oposição partisse com um candidato único. Aí sim poderia fazer um maior, aí sim poderia existir uma maior luta eleitoral entre os dois principais candidatos. Me parece que hoje o candidato do presidente Kabila tem melhor posição de vencer as eleições devido à máquina eleitoral que tem do Estado à sua trás. Isso faz com que tenhamos uma oposição enfraquecida e uma oposição que está dividida.
Pois
e há um outro elemento que não se pode também descurar aqui, é a falta de organização da própria oposição. Tudo isto, a falta de organização da própria oposição, resulta necessariamente em discussões de voto e uma falta de um consenso que me parece ser fundamental numa fase como esta.
E, professor, exatamente isso que eu ia lhe perguntar. Por que essa falta de consenso na oposição? O que está por trás? É apenas luta pelo poder ou há questões tribais?
As duas coisas. Por exemplo, em África, as pessoas ainda votam os candidatos das questões étnicas, porque sentem dados ao nível das suas próprias etnias. E um dos grandes problemas do continente africano é este, que uma parte dos conflitos resulta das questões étnicas. E a questão da etnicidade no próprio continente faz com que os eleitores não votem os programas eleitorais, não votem as promessas eleitorais, mas votam sim por simpatia do candidato ou então por uma questão étnica tribal. Agora, a questão que tem que ver com a falta de organização ou então com a falta de consenso por parte da oposição resulta de quem de facto poderá suceder o poder. Este é o grande problema, porque todos querem chegar ao mesmo tempo e no mesmo momento à presidência, porque entendem se um outro candidato que vai chegar à presidência depois poderá rasgar os acordos celebrados anteriormente, que poderia ser talvez a construção de um governo que seja não simplesmente constituída pelo partido que tem eleições, mas sim pelos vários partidos políticos, porque para Félix Tshisekedi, ele sente sucessor natural do seu pai, que era entendido como o líder da oposição.
Natural da oposição,
então,
sim.
Ganhando esse ativo que, do ponto de vista, vem do trabalho desempenhado do seu pai, entendo que deveria ser o candidato ao nível na oposição para concorrer e fazer frente a Ramazani. Mas tem outras figuras que não têm o mesmo capital político que Félix, mas do ponto de vista pode até ser mais consensual, que é o caso de Martim Fayulu, que não é um indivíduo, digamos, com uma grande representação política a nível da República Democrática do Congo, mas fora da República Democrática do Congo é um rosto e é um nome conhecido.
Agora,
aí faria mais sentido se tivéssemos, por exemplo, Jean-Pierre Bemba e o próprio Moïse Katumbi, que são figuras que, de facto,
fortes,
têm representações e são figuras que têm uma estrada política democrática, em termos de governação, E estou-me a lembrar agora que Pierre Bemba forçou mesmo o próprio presidente Kabila aí a segunda volta em 2006.
Uhum.
E vimos que Moise Katumbi também é uma figura de uma certa popularidade. Mas, infelizmente, faço aqui juízo de valor, esses indivíduos foram impedidos a concorrer às eleições devido às estratégias políticas e jurídicas que foram desenhadas para impedir com que os mesmos pudessem concorrer ao processo eleitoral.
Agora, frente ao regresso a uma questão que colocou antes, que é a hipótese, ou certeza, na sua ótica, quase que a crise vai ser pós-eleitoral. Caso houver uma grave crise, não houver resultados, os resultados entrarem numa situação de um total descalabro, haverá a possibilidade de, então, através do Tribunal ou através de uma própria decisão do governo, do governo Joseph Kabila, perpetuar-se no poder?
Acredito que sim, é bem possível que a crise pode originar isso, porque, e mais uma vez, permita-me fazer juízo de valor.
Uhum.
A instabilidade na República Democrática do Congo, a desordem, facilita as ambições do presidente Joseph manter-se ao poder. Porque se, infelizmente, a República Democrática do Congo entrar para uma crise pós-eleitoral que poderá originar um conflito civil ou uma crise tão profunda e não existir condições de se tomar posse e outras questões mais, aí não pode existir vacatura em termos de poder. E a própria Constituição, uhum, da República Democrática do Congo é clara quanto a este elemento. Agora, um outro cenário que podemos aqui olhar é que o fantasma do fraude eleitoral vai dominar a campanha eleitoral e vai dominar também os resultados eleitorais. Aí, a lei eleitoral da República Democrática também é clara quanto a isso. Os partidos políticos que concorreram às eleições têm todo o direito e legitimidade de interpor junto ao tribunal competente o recurso ou então remeter uma denúncia ou um contencioso para então o tribunal poder decidir ou fazer a recontagem dos votos. Mas, uhum, a recontagem dos votos só decorre das provas apresentadas pelos partidos políticos na oposição que, de facto, houve irregularidade ao nível do processo ou então que essas mesmas provas ou a recontagem desses votos alterem significativamente, de forma global, o resultado final do processo eleitoral. Agora, a estabilidade que poderá decorrer na República Democrática do Congo, claro, beneficia única e exclusivamente ao presidente Kabila, que poderá delatar um pouco mais a sua permanência no poder, porque não pode existir vacatura, durante do processo que poderá decorrer a nível do tribunal, para o tribunal se pronunciar. Aí ainda teremos um presidente exercício, atendendo a própria Constituição, mas me parece que temos aí sinais bastante claros, temos uma política preventiva, de caráter interventivo por parte da comunidade.
Frente a esta instabilidade política, a manter-se essa instabilidade política, e aí a pergunta é qual é a saída?
O que a República Democrática do Congo precisa é um líder que visa ser conciliador, um espírito, um diálogo nacional entre os vários líderes da República Democrática do Congo, entre as várias forças da República Democrática do Congo, e um líder ou um presidente que, de facto, tenha o sentimento nacional por cima do sentimento étnico e que consiga congregar na base da sua governação as diferentes etnias que existem na República Democrática do Congo. Essa é uma das principais soluções ao nível da República Democrática do Congo. Os problemas étnicos só resultam mesmo do próprio interesse do povo congolês em ver essa situação ultrapassada.
Angola pode desempenhar algum papel? Terá João Lourenço um peso político, tanto como personalidade como como país vizinho, de ser mediador, por exemplo, com conflitos, sejam pós-eleitorais ou conflitos étnicos e outros que possam continuar a existir na República Democrática do Congo?
As relações entre Angola ou Luanda Kinshasa estiveram melhor na altura da governação do presidente José Eduardo dos Santos, e vimos que o embaixador de Angola foi chamado para prestar declarações a nível de Kinshasa, a quando de alguns pronunciamentos feitos pelo presidente João Lourenço na França. Tudo isto criou um certo clima de crispação dentro das nossas relações. E me parece que a relação entre o Estado angolano e a República Democrática do Congo tem a tendência de estar um pouco mais afastada do que no passado. Mas ainda assim, Angola, dentro do primeiro político, diplomático, quer na região dos Grandes Lagos, em que também a República Democrática do Congo se encontra inserida, quer ao nível da SEAD, porque Angola e a República Democrática do Congo fazem parte deste bloco, e quer também no âmbito da própria SADC. E tendo em linha de atenção que recentemente Angola esteve à frente do órgão de defesa e segurança da SADC. E pela experiência que o Estado angolano tem em matéria de gestão e resolução de conflitos, acredito eu que poderá imprimir uma dinâmica caso, claro, tenha legitimidade para o fazer ao nível desses órgãos que aqui acabei de citar. Porque espoletar um conflito na República Democrática do Congo é bastante preocupante para o Estado angolano.
Era o analista angolano e professor universitário Osvaldo Mboko, convidado hoje aqui na rubrica Agenda Africana sobre as eleições que acontecem no domingo na República Democrática do Congo. Eu sou Álvaro Lúcio Andrade, termino assim mais uma edição da Agenda Africana da Voz da América. Até à próxima, quarta-feira.
Treze horas e 26 minutos aqui em Washington. Até o final, notícias. O líder da maioria republicana no Senado, Mitch McConnell, apresentou hoje uma proposta de lei de curto prazo para manter o governo a funcionar até o dia 8 de fevereiro de 2019, num esforço para evitar uma paralisação parcial do executivo americano a partir desta sexta-feira. McConnell disse que a medida conhecida como resolução contínua garante financiamento contínuo ao governo federal e fornece os recursos necessários para continuar as operações normais até 8 de fevereiro. Se a proposta do líder republicano for aprovada por ambas as câmaras do Congresso, será enviada ao presidente Donald Trump para aprovação. Os Estados Unidos começaram a retirar as tropas que mantêm na Síria em apoio às forças que combatem o grupo Estado Islâmico. O porta-voz da Casa Branca disse que o grupo Estado Islâmico não tem agora controle territorial, pelo que a luta contra essa organização entrou numa nova fase. Uma entidade oficial americana disse, por outro lado, que as tropas serão retiradas quando forem completadas as últimas operações contra o grupo Estado Islâmico. A retirada total deverá realizar-se entre 60 a 100 dias. O anúncio da retirada surge poucos dias depois de ter sido anunciado que forças curdas e árabes apoiadas pelos Estados Unidos tinham retirado o grupo Estado Islâmico do seu reduto na Síria. A Justiça da África do Sul emitiu um mandado de prisão contra a antiga primeira-dama do Zimbábue, Grace Mugabe, no caso de uma suposta agressão em agosto de 2017 a uma modelo em Joanesburgo. Ao anunciar a medida, Vishnu Naidu, porta-voz do Serviço da Polícia da África do Sul, acrescentou que a polícia vai recorrer à Interpol para executar o mandado. Após o alegado ataque com um cabo elétrico, o governo sul-africano concedeu imunidade diplomática a Grace Mugabe, que foi anulada posteriormente por um tribunal. O vice-ministro de Informação do Zimbábue, Energy Mutodi, reagiu dizendo a Reuters que o governo não vai extraditar Grace Mugabe, que ele classificou de assédio. Embora admita que tenha de consultar o presidente, o vice-ministro garantiu que Harare não tolerará qualquer tratamento degradante a Roberto Mugabe e família. Não há qualquer reação de Grace Mugabe. E chegado este momento, resta-nos apenas despedir em nome de toda a equipa que tornou possível esta emissão de uma hora e meia. Cedric Franklin na técnica, Doris Dodson na produção e mais Miguel ao microfone. Amigos, prometemos voltar amanhã para mais uma emissão vespertina da Voz da América. No entanto, pode continuar a acompanhar as nossas notícias na internet www.voaportugues.com. Boa noite.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.